Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. O tema de hoje é a proposta que permite que associações religiosas também possam questionar no STF a constitucionalidade de leis. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão. Bom, deputado Rubens, eu gostaria que o senhor comentasse, então, essa revelação que o deputado Bonifácio de Andrada contou para a gente no final do primeiro bloco, de que o instrumento da ADIM, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, foi incluído na Constituinte, na Constituição de 88, por pressão do próprio judiciário, e que ele não combinaria com o sistema jurídico, na verdade, brasileiro. O senhor acha, então, que o senhor disse que não é favorável à inclusão do direito das entidades religiosas no rol das que tem prerrogativa de questionar as leis junto ao Supremo. Seria o caso de questionar o próprio instrumento da ADIM, então?
Na verdade, na nossa Constituição há algumas incoerências nesse aspecto. Por exemplo, a Constituição foi feita para o sistema parlamentarista, mas no plebiscito foi decidido o regime presidencialista. A Constituição foi feita, então, por exemplo, para o judiciário no regime norte-americano, no modelo norte-americano. Em relação à ADIM, já se adotou o modelo europeu. Então, há essas mesclas que, no meu entendimento, só dá certo no Brasil. Não adianta a gente pegar um modelo dos Estados Unidos e importar para cá achando que vai dar certo, ou da Alemanha por si só. Então, na verdade, foi uma construção. Hoje, muito mais grave do que o nascimento por parte de um lobby do Poder Judiciário, até legítimo, reconheçamos, é o que aconteceu depois. O que acontece? Hoje, o Poder Legislativo passa por um momento de crise, de enfraquecimento. Há uma supremacia do Poder Executivo, que é quem mais legisla na casa, especialmente através de medidas provisórias. Vários outros projetos de leis, nós não temos iniciativa. Vejam só, o Poder Legislativo não tem iniciativa para deflagrar o processo legislativo.
Orçamento,
e agora...
Orçamento
é nosso. Um exemplo.
Orçamento é meramente autorizativo.
Orçamento é do Poder Executivo. É. Não temos nenhuma ação sobre o orçamento.
E outros exemplos também que demonstram o enfraquecimento do Poder Legislativo e agora o fortalecimento do Poder Judiciário. Há uma judicialização da vida, uma judicialização da política, e cada vez mais a gente enfraquece o Poder Legislativo.
Uma judicialização do Legislativo, né?
Também. E eu sou um exemplo que eu já recorri ao Supremo no mandado de segurança para questionar uma matéria que tramitava na casa. Afinal de contas, é um mecanismo que a Constituição me permite. Então, é muito mais grave que o nascimento feito por um lobby de uma ou outra categoria, de um ou outro poder, é a consequência disso 25 anos depois. Mas registre-se. Apesar de toda a crise política hoje que há no Brasil, há entre os poderes, a crise econômica, apesar disso tudo, a Constituição está preservada. De uma forma geral, ninguém fala de uma nova Constituição para amanhã. Eu até tenho uma tese de uma Constituinte exclusiva, um ou outro deputado também defende, mas de uma forma geral a Constituição está preservada. Agora, isso mostra o amadurecimento da sociedade brasileira.
Agora é interessante isso, né? Porque em legislaturas anteriores, essa questão de entrar com um mandato de segurança contra as decisões da própria Câmara, dentro da Câmara, ou no Senado, dentro do Senado, ou também dentro do Congresso, é coisa que não existia no passado. Não existia no passado porque o Supremo Tribunal e o Judiciário viviam de uma forma assim, um pouco afastada dessas questões, e nem aceitavam essas questões. E a própria
sempre julgava
Câmara,
que era uma questão
e a própria Câmara,
interna,
através de partidos fortes que existiam, hoje não existem partidos fortes, né? Havia um entendimento entre os partidos que resolvia essas questões dentro da própria Câmara e dentro do próprio Senado. Quer dizer, houve uma deturpação ou uma nova concepção, em que nós, como diz aqui o deputado Rubens, vamos ao Supremo Tribunal. Nós toda hora podemos ir contra qualquer ação que internamente na Câmara represente um ferimento dos nossos direitos parlamentares. Né?
Na opinião então, do senhor, isso é positivo? Supremo,
não sei se é positivo ou não é positivo, é uma coisa, confesso que eu fico assim um pouco pensativo a respeito do assunto, né? Porque eu não sei se nós devemos exigir do judiciário sua atividade só judiciária e dentro de limitações, e o legislativo dentro das suas limitações de fazer as leis e o executivo cuidar da administração, ou se nós devemos aceitar essas incursões de um poder sobre o outro. Eu tenho um pouco de dúvida, mas acho que no fundo, a grande crise brasileira, no fundo, é o processo eleitoral e o enfraquecimento dos partidos políticos, são muito fracos, de modo que fica a vida pública nacional um pouco desorientada, sem lideranças. E isso é que nos leva a essa problemática que o deputado Rubens falou, não é?
Obrigada, deputado Bonifácio. Eu queria esse comentário do senhor, deputado Rubens. O senhor falou que o senhor mesmo já recorreu ao Supremo. Agora, uma grande crítica que se faz é que o Supremo acaba usurpando o papel do Legislativo ao legislar falando que justificando esse ato com a omissão do legislativo, quando muitas vezes se fala que o fato do legislativo não legislar já é uma decisão, ou seja, não votar uma matéria seria uma decisão sobre aquela matéria. Quando o Supremo legisla no lugar do legislativo ou quando atende a uma demanda referente a um processo decisório aqui, não há um risco de interferência e do desequilíbrio entre os poderes?
Esse risco existe, mas ele é do próprio sistema. A dúvida é os limites disso. Até que ponto o Supremo Tribunal Federal pode fazer algo nesse sentido? No meu caso, eu entendia que um direito fundamental estava sendo violado. Então, eu fui ao Supremo como guardião de todos os direitos fundamentais e guardião da Constituição Federal. O Supremo nem se manifestou. Ele disse, não, isso é assunto da Câmara, vão lá e resolvam vocês. Temos como um exemplo também a questão do financiamento empresarial de campanha, que o Supremo estava com o Madin, da OAB e outras entidades, e já estava na iminência de declarar inconstitucional o financiamento empresarial. E aí, depois que o Supremo forçou...
Na verdade,
forçou,
já formou o entendimento da maioria, né? Só que não concluiu
não
a votação
concluiu.
Ainda, mas já atingiu a maioria.
E aí, por conta disso... Acredito eu que o legislativo saiu da sua inércia. Inércia que era proposital, não era uma inércia ao acaso, não era uma inércia de desídia, não, era uma inércia por opção. E o legislativo saiu da inércia e resolveu aprovar esta semana justamente a constitucionalização do financiamento empresarial, que eu até discordo. Mas assim, apesar da crise política, nós podemos ter várias ponderações em relação à gestão do presidente Eduardo Cunha. Mas assim, ele tenta, isso é impresso também nas comissões, ele tenta desafogar a pauta.
Dinamizar
a pauta. Dinamizar. Muitos assuntos que estavam há muito tempo parados na Câmara agora estão colocados em debates. Se isso é bom ou ruim, eu entendo que é bom. É um amadurecimento do poder legislativo. Mas a gente também não pode confundir que é uma pauta conservadora na sua maioria das vezes. Que portanto, não traz avanços para o país. Então, tem que ter um meio termo entre a independência dos poderes, entre a harmonia dos poderes e a pauta que a sociedade espera do poder legislativo.
Obrigada, deputado Rubens. Deputado Bonifácio, eu queria só voltar na questão. O senhor falou do enfraquecimento dos partidos políticos, na opinião do senhor.
Não, não é minha opinião, não. É um dado.
É um fato.
Claro,
um
senso comum.
Discutível.
Agora.
Triste fato político.
Bom, mas na questão do tema desse debate, que é a ampliação, então, do direito de questionamento das leis junto ao Supremo para as entidades religiosas. Isso não esvazia ainda mais o papel dos partidos políticos, como o deputado Rubens colocou. Hoje, os partidos políticos têm essa prerrogativa e têm sido o canal que muitas vezes é utilizado pela sociedade. Ampliar para as entidades religiosas não esvaziaria também o papel dos partidos?
Não, quer dizer o seguinte, se os partidos políticos hoje fossem muito fortes e capazes de conduzir a vida pública nacional, talvez o problema não fosse levantado. Por quê? Porque as entidades religiosas buscariam os partidos políticos para solucionar os problemas. Mas hoje o que acontece é o seguinte, os partidos são tão fracos que várias áreas do poder público não sabem a quem procurar.
Mas então, a solução é ampliar...
Então eu acho que justamente eu sou favorável também a isso, por isso, como os partidos políticos são muito fracos hoje no Brasil, o comando da vida nacional em termos de economia, em termos de política, em termos de sociedade, é um comando muito deficiente. Então eu preciso aceitar a movimentação do povo através dos seus organismos assim, mais preponderantes para defender os seus respectivos direitos. Então, eu justamente, dentro da vida brasileira, com essas deficiências, esses desencontros todos, que eu acho que são grandes, daí eu ser a favor de uma Assembleia Constituinte, eu sou favorável a uma Assembleia Constituinte e uma nova Constituição para o Brasil, o que me parece é o seguinte, isso aí fica inteiramente dentro dessa realidade. Quer dizer, precisa dar às entidades religiosas, né, que são importantíssimas na vida nacional, um caminho para chegar ao órgão maior da vida judiciária. Esse é o nosso ponto de vista.
Obrigada, deputado Bonifácio. Deputado Rubens, qual a posição do senhor sobre essa última colocação, o deputado Bonifácio, defendendo uma nova constituinte, quando o senhor falou assim, que apesar de toda a crise, a Constituição de 88, depois de 27 anos, continua resistindo.
O membro do Partido Comunista ser conservador.
Eu, pessoalmente, defendo uma constituinte exclusiva para tratar só de reforma política e reforma tributária, para preservar justamente os poderes já constituindo, para preservar. Numa nova constituinte, se muda amanhã a composição do Supremo. Uma constituinte exclusiva pode fazer tudo.
Claro.
E se o objetivo não for mudar a composição do Supremo, for, por exemplo, sustar o andamento da Operação Lava Jato, se for conter uma crise política, se for fortalecer um partido ou fortalecer um protagonista político da cena política hoje. Então eu tenho algum receio...
Ou seja, o momento atual...
De uma nova constituinte ilimitada. Há uma discussão doutrinária, inclusive, se pode ter uma constituinte exclusiva para debater um assunto ou não, porque a Constituinte se pressupõe o poder limitado originário. Eu entendo que é possível, que definir isso é o ato de convocação. Em relação a ampliar o número de legitimados para o Popoadim, se isso enfraquece os partidos, acho que os partidos não podem buscar o seu fortalecimento com base neste poder de deflagrar esse processo. Os partidos têm que buscar o seu fortalecimento por outros motivos. Está certo que o bipartidarismo é antidemocrático, mas esse pluripartidarismo que nós temos hoje, tantos partidos que o povo desconhece, na casa nós temos 22 líderes. São muitos líderes, isso consequentemente diminui até a qualidade técnica dos debates.
Tem 28 partidos representados.
28 partidos representados, 22 líderes, então hoje uma reunião do Colégio de Líderes
é uma assembleia.
Exatamente. Então, assim, acho que aumentar ou diminuir o número de legitimados, infelizmente não vai mudar nada o fortalecimento ou não dos partidos. São dois assuntos autônomos que merecem ser estudados com sua atenção devida. Agora, a impressão que eu tenho é que a Constituição que nós temos ela é boa, precisa de um outro reparo. Em alguns assuntos mais graves, como a reforma política, entendo que este Congresso não tem condições de fazer. É como no direito tem a teoria do fruto das árvores, o fruto da árvore envenenada. Daquela árvore ruim, os frutos não serão bons. Este Congresso que foi eleito pelo aquele sistema eleitoral não vai querer mudar aquele sistema eleitoral. Os deputados não votarão contra si próprios. Por isso que entendo que uma reforma política só será feita se vier de uma Constituinte exclusiva, com uma grande campanha que seja específico para reformar a política do nosso país. Sendo assim, é possível que se altere alguma coisa. Do contrário, a Constituição é boa, tem que ser preservada, tem que ser celebrada, e em alguns casos nós não podemos mudar a Constituição com tanta facilidade. É assim, mudar para aumentar um legitimado de adim, eu entendo que não traz grandes prejuízos, por isso que nós somos contra no mérito essa matéria.
Bom, deputados, muito obrigada pela presença dos senhores. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou, mas nós vamos continuar acompanhando o debate em torno do mérito dessa proposta.
É um debate importante, né?
A gente vai continuar e espero ter o senhor aqui novamente. O senhor então, também, deputado.
Eu agradeço Luiz. Sempre que eu estou com o deputado Bonifácio, o tempo anda muito rápido.
Eu fico grato pela presença dele, é um jovem de talento, né? E promissor na vida pública do Estado do Maranhão, um dos mais.
Obrigado.
Bom, eu conversei com os deputados Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, ligue para o 0800-619-619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.